Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast Perspectivas. Nesse episódio, vamos falar de saúde sexual, prevenção e preconceitos. A gente está no Dezembro Vermelho, que é um período de campanha global do enfrentamento ao vírus da AIDS, o HIV. Nessa época do ano, os especialistas em saúde reforçam o alerta para a luta contra a AIDS no mundo. Por isso, a gente vai conversar com a enfermeira e coordenadora do Serviço de Assistência Especializada e Centro de Testagem e Aconselhamento, o SAI-CTA, que fica aqui em Macapá. A Virgínia Moreira é quem vai fazer parte desse bate-papo com a gente hoje. Tudo bem, Virgínia? Muito obrigada por vir aqui conversar com a gente. Seja muito bem-vinda.
Tudo ótimo. Muito obrigada pela oportunidade de estar levando um pouco desse conhecimento sobre o HIV/AIDS.
Esse assunto que é mais comentado no mês de dezembro, mas é uma realidade de todo ano para se preocupar.
Isso, é verdade, né? Porque Dezembro Vermelho, ele surgiu como um alerta, né? Para essa morbidade, né? Que é o HIV e a AIDS. Então, quando se mais evidencia falar sobre o HIV.
E com relação ao SAI-CTA, você é coordenadora de lá, você também é enfermeira. Como é que o SAI-CTA atua nesse enfrentamento ao HIV aqui no Amapá, para quem não conhece?
O SAI, ele é o Serviço de Atendimento Especializado e o CTA é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Esses dois serviços, eles estão juntos no mesmo prédio, onde o CTA, ele realiza as testagens rápidas para sífilis, HIV e hepatites virais, que é a hepatite B e C. E o SAI, ele já faz o atendimento com uma equipe multidisciplinar das pessoas que dê reagente no CTA, e já vai para o SAI iniciar o tratamento.
E aqui no Amapá, essa demanda de pacientes positivos para HIV, ela é alta, ela preocupa? Como é que está a situação aqui do estado?
Nós temos realmente um número crescente, né? Ele está hoje de 320 a 350 casos por ano. E é um número consideravelmente alto, né, para a nossa população. E isso nos causa uma inquietação em trabalhar ainda mais a prevenção.
Importante falar de prevenção. E mesmo com esse número, em comparação com o número de habitantes em todo o estado, ainda assim, não dá para deixar de falar que é alto.
Isso é alto, sim, né? O nosso desejo é que esse número ele decresça, porque assim vemos que a prevenção ela está sendo melhor trabalhada, que as pessoas estão se conscientizando de testar, de ir buscar se cuidar. Então, isso é o nosso desejo.
E nesse ano de 2023, Dezembro Vermelho sempre traz um alerta, um sinal, um chamado. Qual é o desse ano?
Então, este ano nós estamos trabalhando o I é igual a I, que quer dizer indetectável é igual a intransmissível. Essa igualdade de I é igual a I é justamente para chamar essa atenção, né? Pessoas que vivem com o vírus, que estão com a carga viral suprimida, ou seja, indetectável, ela não transmite o vírus. Mas para que isso aconteça, é preciso todo um acompanhamento, né, dessa pessoa. Ela precisa estar fazendo o tratamento correto, precisa estar aderida, precisa fazer os exames de carga viral CD4 regularmente de 6 em 6 meses, né? E aí a gente vai ver que ela vai estar indetectável e quando ela está nessa situação, ela não transmite o vírus.
Quando se tem o diagnóstico do HIV, as pessoas entendem que já é uma sentença, que não há essa oportunidade de ter uma vida, de ter um romance, de constituir família, mas na verdade até tem, e até com a oportunidade, a possibilidade de não transmitir o vírus.
Com certeza. E aí a gente trabalha a prevenção combinada, né, que é a oferta do insumo do preservativo, tanto feminino quanto masculino, e quando nós tínhamos também o gel lubrificante, né, nós fazíamos essa distribuição, mas está voltando, né? O Ministério da Saúde ele está voltando com esse insumo para ser distribuído gratuitamente nas unidades de saúde, importante dizer isso. E também nós lá no SAI nós fazemos a distribuição de insumos, tanto masculino quanto feminino, que são os preservativos, né? Você pode ir lá e pegar gratuitamente novamente. E também, falando um pouquinho da prevenção combinada, não podemos esquecer da PEP e da PrEP, que são dois dispositivos também que podem estar evitando o HIV.
E voltando a falar sobre esse intransmissível, esse indetectável, como é que faz para chegar nessa tão sonhada fórmula?
Quando a pessoa ela é infectada pelo vírus do HIV, quer dizer que ela tem na corrente sanguínea uma carga viral, né? Ou seja, um volume de vírus circulando. Então, quando ela começa a fazer o tratamento, ela começa a tomar o remédio, essa carga viral ela vai sendo suprimida. Quando ela, em torno de 3 meses, essa pessoa ela tem a condição já de estar indetectável. Quando ela faz a adesão direitinho, ela toma o remédio direitinho, ela tem os outros cuidados, vamos dizer, normais, entre aspas, né? Que é ter uma boa noite de sono, que isso implica diretamente na imunidade, né? De qualquer pessoa, seja uma pessoa que convive com HIV ou não. Então, ela precisa ter uma vida, vou dizer, regrada, e fazer o tratamento, ter adesão ao tratamento, tomar o remédio todos os dias, vir ao serviço, fazer as consultas, fazer o exame de carga viral e aí a gente vê se ela está já indetectável.
A gente estava vendo que os dados do Ministério da Saúde estão indicando que o Brasil está registrando uma queda, só que não entre os homens de 15 a 29 anos. A faixa etária entre jovens adultos tem índices que estão aumentando e no ano de 2021, inclusive, era correspondente a 53% das pessoas infectadas com o vírus HIV. Por que que essa taxa é tão elevada entre os jovens? Como explicar esse comportamento social e esses dados do Ministério?
Entre 15 e 29 anos, né, quando a pessoa ela está descobrindo a sua sexualidade, ela tende a ter mais autonomia sobre o seu corpo e aí relaxa quanto ao uso do preservativo, por exemplo, né, ou então de outras prevenções combinadas, como, por exemplo, o uso da PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição, e também o uso do preservativo, por exemplo. Então, é uma prevenção combinada, esses dois métodos. Então, a pessoa, ela esquece. Às vezes, ela faz um e esquece o outro. Então, isso também pode estar associado a esse elevado no número desses jovens adultos.
Sabe o que chama atenção, Virginia? Que a gente, quando vai em uma unidade básica de saúde, a gente vê os preservativos sendo disponibilizados de forma gratuita. Em várias unidades de saúde pelo estado, a gente consegue observar isso, essa distribuição gratuita, a venda nas farmácias, supermercados, né, a publicização dessa proteção, mas ainda assim não está sendo utilizada de forma devida pelos jovens ou nem sequer pensada, porque essa liberdade sexual, essa busca por autoconhecimento, por viver a sua liberdade sexual, que não é errado, mas também não pode ser feita sem responsabilidade, né? Vamos aproveitar, inclusive, para chamar a atenção desse público jovem adulto aí que está vivendo essas experiências, mas não está tomando cuidado.
Porque, assim, quando você tem a responsabilidade com o seu corpo, você está se prevenindo, né? Está fazendo com que a prevenção ela aconteça. Mas, por exemplo, se a pessoa ela não tem esse cuidado consigo, se ela não faz o uso de métodos preventivos, como o preservativo, e ela tem uma vida sexual com vários parceiros, então ela está se expondo muito, né? Então, se ela faz uso de drogas injetáveis e nesse momento ela também tem um ato sexual, ela também está se expondo, porque às vezes são múltiplos parceiros ali. É uma forma também desse número ele aumentando, né?
Causando tanta preocupação.
Ela não tem cura, né?
Tem um tratamento, tem isso. A AIDS, ela tem um tratamento.
O HIV, né? Só para as pessoas que estão em casa, elas saberem essa diferença entre HIV e AIDS. O HIV, ele é o vírus da imunodeficiência humana, né? É ele que faz com que a pessoa esteja infectada vivendo com o HIV. Vamos dizer assim. E a AIDS, ela é a decorrência desse vírus.
Já a consequência que pode vir anos depois?
Assim, sim, em forma de doenças. Pode ser uma pneumonia, pode ser uma neurocripto, outras doenças que vão aparecendo, né, que a pessoa não tinha antes. Então, por isso que a gente recomenda que a testagem ela seja feita regularmente. Também é uma forma de prevenção combinada.
A testagem também é uma prevenção. Isso. E quando ela não é feita, quando a pessoa não tem esse cuidado, essa preocupação com a própria saúde, saúde, não faz o teste rápido. E anos depois descobre, de repente, uma pneumonia, acaba tendo essa doença agravada em decorrência do HIV que já está há anos no organismo, né? O que, que pode desencadear, de repente? É mais difícil de tratar, por exemplo, uma pneumonia?
É, dependendo da situação da pessoa, de como ela chega no serviço de saúde, se ela está gravemente afetada por aquela pneumonia ou outras doenças, né? Que às vezes também a pessoa pode chegar com neurosífilis, neurocriptococcus, e entre outras doenças que pode estar afetando o sistema neurológico. Então, assim, dependendo desse grau, de como ela chega, e aí são tomadas os cuidados dentro da intervenção hospitalar.
E as pessoas geralmente assimilam muito a imagem com o que se tinha, por exemplo, nos anos 80. Aquela visão dos artistas que viviam a liberdade sexual e que eram muito agravados. Então tinham aquelas imagens veiculadas na TV até de uma forma um tanto preconceituosa, justamente para trazer esse medo. E o medo, ele não informa. O medo, ele na verdade faz com que a desinformação ela cresça. Mas tem que ter preocupação. Falar sobre AIDS, falar sobre HIV, tem que ter essa preocupação.
Isso. Então, assim, aí a gente já pode até associar também ao número crescente de pessoas porque não viveram a epidemia nos anos 80, então já não causa mais medo. Então há uma banalização desse tema, né, que é o HIV. Então a pessoa diz, ah, tá, ok, tem tratamento, então eu opto em não usar o preservativo. E aí pode vir a se contaminar. Então o uso do preservativo, ele é muito importante.
E por falar em preservativo, você estava falando mais cedo sobre a questão do uso combinado entre preservativo, a PrEP, também tem a PEP, pode rolar aquela confusão, né? Como diferenciar a PrEP da PEP? Quem pode usar?
PEP é a profilaxia pós-exposição. Uma pessoa, ela pode fazer esse método em três momentos. No acidente ocupacional, por exemplo, os coletores de lixo, né, eles podem se acidentar em alguém que faz uma medicação em casa com uma seringa e coloca lá no lixo, não acondicionou de forma correta e a pessoa foi coletar, se acidentou. Procure uma unidade de saúde para que vá fazer a PEP. Não sabe de quem é, então não tem como testar o paciente fonte. Essa pessoa, ela tem que fazer a PEP. Uma outra situação, a violência sexual para pessoas que são violentadas sexualmente, devem fazer a PEP. E também na relação sexual consentida, ela deve fazer. Por quê? Ah, de repente, um exemplo. Ela tem um parceiro que é positivo para HIV, que essa pessoa convive com HIV e o outro não. Ou então ela não sabe qual é o estado sorológico do seu parceiro. Todas as relações sexuais consentidas, elas que o preservativo estourou, não usou o preservativo, se expôs de alguma forma, deve fazer a PEP.
E a PrEP é o pré, né?
Isso. E a PrEP já é a profilaxia pré-exposição. Ela vai fazer uso de um medicamento uma vez ao dia e é de forma contínua. Então, assim, ela não pode interromper. Existe uma modalidade de PrEP que a gente chama que é sobre demanda. Então, se a pessoa tiver curiosidade, quem estiver aí em casa e quiser saber mais um pouquinho da PrEP sob demanda, ela pode procurar lá o site e a gente vai conversar direitinho, explicar para ela como é esse dispositivo e tudo. E é muito bom para quem tem vida sexual ativa, que esteja tendo múltiplos parceiros, fazendo PrEP de forma 3 vezes ao ano, por exemplo. Essa pessoa, ela é indicativa de fazer PrEP. Também homens que fazem sexo com outros homens, os profissionais sexuais, casais soro diferentes, pessoas trans, todos esses aí é indicativo de fazer PrEP. Nossa. E também a pessoa que deseja fazer, não estou encaixada nenhum desses aí que a Virgínia falou, mas eu desejo fazer, ok. Aí vai lá no site que a gente conversa e aí vê se essa pessoa se encaixa para fazer a PrEP.
Uma medicação gratuita pelo SUS, né?
Isso, população é trans. Gratuito, não paga nada, é só tirar um tempinho e ir lá com a gente pra gente conversar.
Ah, bacana, então vocês fazem esse acolhimento e essa orientação. Isso. Também por lá. Bacana mesmo, essas possibilidades. Então tem diversas possibilidades, mas ainda assim o cenário não deixa de ser preocupante, né? E você falou uma coisa interessante com relação a esse público específico, né, da PrEP. Isso foi determinado pelo Ministério da Saúde? Como é que funciona mais ou menos esse designo da PrEP para essas pessoas?
Houve um plano piloto desse medicamento quando ele chegou, então ele estava direcionado para uma certa parcela da sociedade, né, da comunidade. Quando acabou esse estudo, ele foi direcionado para todas as pessoas que desejam fazer o uso desse dispositivo, que é a PrEP.
E com relação a, por exemplo, esse cenário, a gente sabe que tem casais que são soro diferentes, soro positivo e negativo. Como é que funciona essa relação, né? Tem essa possibilidade de fazer o uso da PrEP ou da PEP, mas também tem essa questão do diálogo entre os parceiros, né? Como é que funciona isso? Qual é o mais indicado?
Tá tudo bem, né? Ser casal, soro diferente, tá tudo certo, não tem problema não. A pessoa, um dos parceiros pode conviver com HIV e o outro não, e dá super certo também, né? Todo mundo é gente e precisa se amar. Agora, a pessoa ela tem que ter o cuidado, né, com a sua saúde, com o seu parceiro também. Então, é uma relação, eu acredito, nós temos muitos casos lá no site, pessoas que são soro diferentes e que convivem, tem mulheres que gestam, que têm seus filhos, que formam famílias, né, e que não contraem. Às vezes, a mulher, ela convive com HIV e o parceiro não. E essa mulher informa o desejo de gestar. E a gente faz essa orientação e esse acompanhamento dessa pessoa, né? Então, todo mundo tem direito de seguir seus sonhos. Então, ter HIV, a gente tem que trabalhar esse preconceito que ele tá dentro de cada um de nós, na sociedade. É um olhar o outro. Mas a gente, nós somos humanos cuidando de humanos, né? Então, todo mundo tem direito de seguir seus sonhos. E realizar, né?
Com certeza. Achei legal que você falou desse preconceito que, infelizmente, ainda é comum, né? Tem essa visão preconceituosa de que a AIDS é a doença de pessoas LGBTs. Só que, na verdade, não. O HIV, um vírus, pode estar em qualquer pessoa.
Sim. Não existe mais como antigamente a gente associava muito, né, pessoas que conviviam com HIV, que estavam adoecidas com AIDS, elas eram esqueléticas, estavam no leito de uma cama, do hospital. Hoje não, você passa por inúmeras pessoas que convivem com o vírus e que estão bem, que estão tranquila, fazendo sua academia, seguindo sua vida, tendo sua profissão. E é isso. E a gente tem que encarar o HIV como uma doença que ela não podemos banalizar, mas que é normal a pessoa ter uma vida boa, uma qualidade de vida. Não é porque ela tem um HIV que ela vai ser doente. Não, aí é que mora o preconceito, né?
É verdade.
Da pessoa querer que o outro esteja adoecido só para mostrar que ela tem a doença.
A doença, ela pode existir independente da aparência, né?
Isso.
Sobre esse cenário de preconceito, de desinformação e também do relaxamento com relação ao uso dos meios de prevenir contra o HIV. Tem como mudar esse cenário? Como é que a gente pode fazer essa mudança?
Um semear, né, que a gente faz. E a informação, se o preconceito ele é a doença, a informação ela é a cura. Então, a gente tem que ter informação, estar empoderado de pessoas que saibam o que é o HIV, o que é que ela está vivendo naquele momento, né? Então, assim, dela ter a consciência de que se ela se contaminou, não é preciso ela se esconder. Não, porque assim, isso é o preconceito. Então ela vai tomar um remedinho dela, 2 comprimidos por dia, e vai seguir sua vida, vai ter qualidade de vida, pode fazer sua academia, pode ir namorar, ter seus filhos, enfim, ter uma vida, entre aspas, normal. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso dentro de nós, dentro da sociedade, aonde a gente vá. Domingo, né, passou essa reportagem do Fantástico, de 3 casos, né, que eles falaram, e e tem um profissional da saúde, que é o farmacêutico, que, nossa, ele atende super bem. Então, assim, também lá no SAI a gente tem profissionais muito bons, né? Pessoas que estão com a gente desde que o SAI foi institucionalizado aqui no Amapá, que trabalham lá com a gente. Então, assim, que viveram todo esse tempo de AIDS no Brasil, né? Aqui no Amapá, e que trata muito bem as pessoas, que querem que essa pessoa ela seja inserida de forma normal, entre aspas, dentro da sociedade. O preconceito realmente ele tem que ser quebrado, e tem que ser quebrado dentro de nós.
Que isso se dissemine também para as outras pessoas, né?
Sim, com certeza. Quando a gente, no caso, é convidado para vir aqui e falar abertamente sobre preconceito e dizer que a gente tem que quebrar isso, que não é preciso quem tem HIV ter o copo separado, ter o talher separado, ter uma toalha de cama separado, pano de cama separado, ou então não fazer parte da mesa da família. Gente, não é. A gente precisa quebrar isso. Porque a gente é ser humano. Ninguém nasceu para ficar isolado.
A gente nasceu para dividir e compartilhar.
Isso,
né? Então,
exatamente.
Essa é a mensagem que fica, viu? Virgínia, enfermeira e também coordenadora do SAI-CTA, muito obrigada, viu, por conversar com a gente, por bater esse papo tão gostoso. Eu sei que tá muito legal, mas a gente fica para uma próxima oportunidade, viu? Obrigada pelos esclarecimentos, por dividir seu conhecimento com a gente.
Muito obrigada, nós que agradecemos. Dizer que nós estamos localizados ali na Jovino de Noá, 2004, na Jovino, e este mês de dezembro nós estamos fazendo a testagem rápida por livre demanda. Quem chegar lá pode fazer seu teste, né? Saber da sua situação sorológica e tá tudo bem.
Bora todo muito mundo obrigada. Se testar também. Obrigada. Não só para HIV, mas também para outras doenças,
não,
né? Que não é só
sífilis
HIV.
Sífilis e hepatites virais também.
Importante essa orientação, viu? Obrigada, Virgínia.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Esse foi mais um episódio do podcast Perspectivas. Lembrando que qualquer sugestão de tema pode ser mandada para o telefone 991-14-6676 ou no 991-14-1500. Até o próximo episódio.